Senhor, muito bem, muito obrigado pela vossa presença, pedindo desculpa pelo atraso na nossa sessão. Estamos agora em condições para começar a nossa audição. Agradeço à Federação Nacional dos Médicos, aqui representada pela indicação que tenho pelo Dr. Arnaldo Araújo, Dra. Mariana Neto e Dr. Mário Jorge dos Santos Neves. Sindicato Independente dos Médicos, Dr. Jorge Roque da Cunha e Dr. Nuno Rodrigues. Direção da Associação Nacional de Saúde Ambiental, Dra. Silvia Silva e Dr. Rui Clemêncio. Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde, Dr. Almerino Rego, Dr. António Marinho e Dr. Sérgio Cardoso. Muito bem. Obrigado pela vossa disponibilidade. Como sabem, este é o grupo de trabalho que aborda as questões da saúde pública. Eu julgo que quase todas, se não estou em erro, todas as estruturas aqui representadas já tiveram oportunidade de nos enviar pareceres por escrito ou de reunir com os grupos parlamentares sobre esta matéria. O objetivo deste grupo de trabalho é fazer o processo legislativo relativamente à legislação da saúde pública que está presente na Assembleia da República, como conhecem, e daí a realização desta audição. Esta é a primeira audição que o grupo de trabalho está a fazer para ouvir o posicionamento das entidades relativamente àquilo que nos tiverem a dizer. Também solicitamos, mas eu julgo que todas as entidades terão já enviado parecer por escrito, porque também nos ajuda no processo legislativo, se tiverem essa possibilidade, quem não enviou ou quem quiser fazer algum complemento àquilo que já enviou, agradecemos. Da parte dos grupos parlamentares, está presente o grupo parlamentar do PSD, o deputado Ricardo Batista Leite, o grupo parlamentar do PS, o deputado Luís Soares, eu próprio, João Ramos, do grupo parlamentar do PCP, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda tem uma assessora também presente. Para darmos início à nossa reunião e ouvir-vos, que é aquilo que aqui viemos fazer, aquilo que sugeríamos é que cada uma das estruturas pudesse, em 10 minutos, colocar-nos aquilo que são as preocupações e fazer uma apreciação desta matéria. Depois eu dava a oportunidade dos deputados colocarem questões e depois, no final, novamente, mais 5 minutos para poderem responder ou colocar, complementar. A gestão do tempo não é rígida, logicamente ela é indicativa, e por isso não assim estou de uma forma rígida, mas de qualquer maneira para orientarmos aquilo que será a nossa sessão. Relativamente às intervenções, não sei se calhar utilize esta ordem que aqui referi, se não se importarem, pode ser assim, então passava a palavra à Federação Nacional dos Médicos.
Boa tarde. Obrigado pela oportunidade que nos dão de nos pronunciarmos sobre esta questão. Tem razão, já tivemos reuniões com os vários grupos parlamentares a propósito desta lei, quando ainda era uma proposta de lei, e em que já deixámos claras algumas das nossas posições. É do conhecimento geral que esta lei surge como. Ou esta proposta de lei surge como uma imposição do Sr. Diretor-Geral da Saúde, na medida em que o Sr. Ministro nomeou uma comissão para propor, estudar, analisar a reforma da saúde pública, com vários itens, e ao contrário do que era o consenso logo na primeira reunião desta comissão, de que deveríamos começar por analisar o que é que se pretendia fazer à saúde pública, que reforma é que se pretendia implementar, dizia eu, ao contrário deste consenso, o Diretor-Geral impôs a elaboração desta proposta de lei, argumentando que era uma consolidação da legislação avulsa sobre a saúde pública e que seria mesmo uma encomenda, dizia ele, e admito que sim, do gabinete do seu Primeiro-Ministro, que pretendia, de facto, que houvesse um movimento em vários ministérios a consolidar num só diploma legislações que estivessem dispersas. Os trabalhos foram decorrendo nesta base de análise desta proposta de lei, e fácil é constatar que realmente ela de reformadora não tem nada. limita-se realmente a consolidar numa só, num só diploma alguma, e eu friso alguma da legislação, essencialmente a legislação que reporta à Autoridade de Saúde, e a Saúde Pública é muito mais do que a Autoridade de Saúde, como sabem. Podemos dizer que até a única novidade que ali surge, que é a gestão das emergências em saúde pública, até já existe um serviço há vários meses na Direção-Geral da Saúde virada para estes problemas. Quando vemos que as causas sociais, a importância das causas sociais e a necessidade de intervir nos seus determinantes, quando vemos que em Portugal, embora estando a aumentar a esperança de vida, estão a diminuir os anos de vida livres de doença, e portanto, pelo menos estas duas vertentes implicariam, deveriam implicar uma visão abrangente, por um lado, e por outro lado, multi-institucional e multifatorial, espartilham-se do Serviço de Saúde Pública num modelo comando-controlo, ignorando completamente os princípios de prevenção e da promoção. Mas mesmo neste paradigma, há várias incongruências que não se compaginam com as necessidades de um tempo de modernidade para a saúde pública. Há alguns aspectos que entendemos sinalizar. Nada se prevê, por exemplo, sobre os rácios profissionais necessários aos diversos níveis. Esta falha parece-nos que, pelo menos, deixa-nos apreensivos de que se irá manter as carências gritantes de, eu estou a brincar com o Hugo, as carências gritantes de necessidades de recursos humanos. Por outro lado, temos sérias e fundadas dúvidas quanto à previsão dos conselhos coordenadores nos níveis regional e local. A existirem, importa definir quem é que tem competência para nomear os seus membros. Pretende-se privilegiar uma equipa coesa, digamos, escolhida pelo coordenador, ou é a regra da tropa? Da antiguidade é um posto e, portanto, são os mais antigos que serão escolhidos. Ainda neste aspecto da coordenação dos serviços regionais e locais, há muito boa gente que advoga uma clara separação entre a direção ou a coordenação do Serviço de Saúde Pública e a função e a figura da Autoridade de Saúde. A coexistirem como atualmente coexistem e, pela proposta de lei, se manterá essa coexistência, muito boa gente assinala o risco de podermos ter bons e competentes autoridades de saúde, mas sem um mínimo de perfil para liderar equipas. Depois surge uma outra questão, que é o Conselho Nacional de Saúde Pública. Pasme-se, com 23 membros à cabeça, porque depois ainda prevê a possibilidade de serem cooptados mais alguns, e que deveria opinar sobre ameaças, e eu passo a ler, ameaças ou riscos em saúde pública, em especial a análise e avaliação das situações graves, nomeadamente epidemias graves e pandemias. Ora, situações destas exigem rápida, pronta e eficaz intervenção. Não é compaginável contar à espera de opiniões de um fórum de 23 membros à partida. Por outro lado, também nos parece mais uma oportunidade perdida. Os serviços de saúde pública geram várias receitas, e importantes receitas. Taxas moderadoras, as taxas para nas avaliações dos graus de incapacidade, o pagamento por atos, como vistorias, das mais diversas, inclusive a sanidade marítima, com as vistorias aos barcos, são geradoras de valores bastante consideráveis. No entanto, o que verificamos é que os serviços de saúde pública são sistematicamente preteridos quando chegada a hora de opções para aquisições de recursos técnicos, são sistematicamente preteridos pelos serviços prestadores de cuidados individuais, que têm mais visibilidade, têm maior pressão do público, etc. E, portanto, sistematicamente os serviços de saúde pública têm os piores aparelhos, os piores computadores, não têm viaturas para fazer as suas, desenvolver as suas tarefas e as suas funções, e, portanto, parecia-nos que seria interessante. Tal como está previsto no diploma, que parte das coimas revertam para os serviços, também parte dos outros valores gerados pelos serviços de saúde pública poderiam ficar nos serviços, exatamente para aquisições e renovações e melhorias do parque de equipamentos. Parece-nos que é a altura, de facto, de avançar com as necessidades técnicas e a melhoria do estado de saúde da população. E isto exige uma reforma, não é este diploma. Exige uma reforma, de facto, que se compagine com as outras reformas que estão em curso, desde logo os cuidados de saúde primários, onde a saúde pública se integra, mas também a hospitalar, e necessariamente com todo o edifício do Ministério da Saúde, desde logo a própria Direção-Geral e o INSA, que já agora e em parênteses é do conhecimento, penso eu, de Vossas Excelências, que as quatro organizações médicas abandonaram os trabalhos desta comissão por todo este acumular de questões, mas a gota d'água que fez saltar foi o conhecimento, não na comissão, mas à látere, porque o reitor da Universidade Nova anunciou que o INSA iria passar para a Academia. Ora, tendo uma comissão a funcionar para a reforma, tomarem-se medidas tão importantes como esta, sem que a comissão tivesse algo a dizer, parece-nos fundamentalmente, no mínimo dos mínimos dos mínimos, um desrespeito à comissão. Posteriormente, viemos a saber que há outras machadadas, mas penso que a APSAI e o sindicato terá melhor responsabilidade e melhor... como é que se diz? Está-me a falhar o termo. Pronto. E de certeza que irão abordar essa questão. Não quero alargar mais na intervenção, para dar lugar também aos meus colegas, mas é a nossa convicção, e como corolário de tudo isto, que melhor seria deixar isto na gaveta. Melhor seria que, tal como muitas outras legislações nunca viram a luz do dia, que esta também não visse e que se deixasse, de facto, amadurecer o que se pretende das várias reformas que estão em curso e que se amadurecesse o que se pretende da saúde pública. E depois, então, sim, depois de saber o que é que se pretende, então que venham os juristas compaginar essas opções em termos jurídicos e em termos de lei. E terminava por aqui. Não sei se...
Só fazer...
Desculpa, deixa-me só... Desculpe lá. Temos, de facto, uma posição escrita que não enviámos, mas iremos deixar.
Começo por cumprimentar todos. Queria só fazer aqui sublinhar dois ou três pontos. Um é fazer notar o já longo processo que tem sistematicamente desembocado em resultados pouco satisfatórios, nomeadamente esta é a terceira comissão. Por outro lado, sublinhar a forma como foi invertido todo este processo, não é começar por um processo legislativo para depois de fazer uma pseudo-reforma, não há reforma com um processo legislativo já estabilizado. Portanto, isto nota a pouca importância e a forma como é valorizada as componentes técnicas da saúde pública, que devem ser trabalhadas e devem ser amplamente discutidas em diversos níveis e em diversos patamares. E por último, quero ainda referir a questão do Instituto Ricardo Jorge, que de facto, só o facto desta hipótese ter sido apresentada, eu quero chamar a vossa atenção e para o facto de que, se fosse avante, esta situação deixaria o país numa situação, digamos, sem termómetro, com o sistema de saúde completamente cego. E isto, de facto, eu considero que é muito, muito grave e chamo a vossa atenção para este aspecto. Por outro lado, chamo também o aspecto para a componente, digamos, complementar do Instituto Ricardo Jorge, que é a componente normativa e a componente para a ação, que é a Direção-Geral da Saúde. E, portanto, estas duas instituições que foram criadas como sendo instituições gêmeas devem continuar a sê-lo e os seus papéis devem ser, a todo custo, preservado a bem da garantia da saúde da nossa população. É tudo. Obrigada.
Muito obrigado. Neste processo de passagem de palavra, dar a informação que a Comissão de Saúde da Assembleia da República já decidiu fazer audições por causa deste processo de extinção do Instituto Ricardo Jorge, já fez algumas e eu julgo que será mesmo amanhã que será ouvido o Sr. Ministro na Comissão da Saúde sobre esta matéria e será ouvido também o Sr. Ministro do Ensino Superior. Ciência. Também sobre esta matéria, a título informativo. Passo então a palavra para o Sindicato Independente dos Médicos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Ramos, na sua pessoa, cumprimentá-los a todos, agradecer esta disponibilidade. Eu iria fazer uma brevíssima intervenção inicial, pois o Sr. Comissário-Geral do CIM, saudá-los, e o Dr. Nuno Rodrigues, que é o Presidente da Comissão de Saúde Pública do Sindicato Independente dos Médicos, irá colocar as questões mais substanciais. E o ponto de fundo é justamente este. Tudo o que nasce torto dificilmente se endireita. E, objetivamente, já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Diretor-Geral da Saúde, pessoalmente, que esta ideia de monarquias em ambientes republicanos são coisas que não se admitem, nem são úteis, e imperiais, imperadores, muito menos, e passa um pouco por isso. A Comissão desenvolveu o seu trabalho, até estava a ter um trabalho bastante interessante. De repente houve uma reviravolta e o Sr. Ministro da Saúde, com a habilidade toda que nos conhecemos, agarra na batatinha quente, vai para o Parlamento e cai nas mãos de Vossa Excelência. E, portanto, não os invejo o trabalho e este presente tempo nanado. E, apesar de ter, pelo menos, a grandíssima vantagem de estarmos aqui como em audição e a ser ouvidos, e, portanto, a questão política fundamental, Sr. Presidente, é justamente esta. E a não ser que haja uma reviravolta de tal maneira substancial, nós achamos, de facto, não vale a pena. Para pior já basta assim, é o que diz o velho ditado. E teremos oportunidade depois de especificar esta matéria. Ainda por cima, estamos num momento muitíssimo importante na saúde pública, porque toda a gente acha, e é verdade, esta especialidade fundamental na organização do nosso serviço público, da nossa saúde pública, da nossa organização. Felizmente, depois de uns anos de algum opróbrio, há um conjunto de gente nova, recém-especialistas, com vontade de intervir e com vontade também de ensinar, portanto, com muita capacidade formativa. Não tenho, neste último concurso, quantos internos é que irá haver, mas estamos a falar na ordem dos 50 internos, tal como o ano passado. E, portanto, estamos aqui a criar uma massa crítica, e já nem sequer são as últimas escolhas que aconteceu no passado. Temos aqui, neste momento, uma massa crítica, portanto, um gap muito grande entre uma estrutura envelhecida, com uma grande falta, e uma grande vontade de mudança. E é esta grande vontade de mudança, e com colegas nossos, ao mais alto nível, a Direção-Geral na Europa, na Organização Mundial de Saúde, portanto, gente com capacidade de investigação extraordinária, e com muita, com uma das pessoas que ganhou a bolsa mais importante nos Estados Unidos é um português, um colega nosso de saúde pública também, que vai estar 2 anos nos Estados Unidos justamente a trabalhar nesta matéria. E, portanto, temos aqui uma oportunidade ótima para robustecer esta matéria. E, por isso, Ainda antes de passar aqui a palavra, relembrar que, para além desta matéria, há questões muito básicas que até fizeram parte do nosso pré-aviso de greve, que têm a ver, de facto, com a falta de consideração que se tem por esta profissão. Portanto, há um suplemento da Autoridade de Saúde que nunca foi pago, portanto, que uma disponibilidade permanente também nunca foi reconhecida. E há também um conjunto muito, cada vez maior, de colegas em contratos individuais de trabalho, nomeadamente nos diários locais de saúde, que veem as suas atribuições enfim, diminuídas em relação aos colegas da função pública. E, naturalmente, que o mesmo acontece em relação aos colegas que estão no Instituto Ricardo Jorge e na Direção-Geral de Saúde. Portanto, são colegas que vão trabalhar nessas estruturas centrais e que, pelo facto de irem trabalhar nessas estruturas centrais, ficam com algumas dos seus direitos cerceados. Para as questões substanciais, eu pedi aqui então ao Dr. Nuno.
Muito obrigado, boa tarde a todos. E, de facto, revendo-nos um pouco no que a FNAM disse e pegando aqui nesta introdução do Dr. Jorge Roque da Cunha, é que, de facto, esta lei, como está feita, não permite evolução, ou seja, enquadra o modelo organizativo dos serviços de saúde pública nas ARS, nas ULS e nos ACES, e não há volta a dar. E para se mudar isto, terá de se mudar novamente a lei. Quando, daqui a 20 anos, é que supostamente uma lei seria uma estrutura básica que deveria servir para, durante um determinado tempo, de médio e longo prazo, estruturar a saúde pública em Portugal. E ao condicionar no modelo organizativo os serviços de saúde pública às estruturas já existentes, que, como os meus colegas da FNAM disseram, nem sequer foram discutidas, e estou a falar das administrações regionais de saúde, da própria Direção-Geral de Saúde, do INSA, do SICAD, do Instituto Português de Sangue e Transplantação, todos os fundamentais para uma saúde pública boa em Portugal, ao condicionar este modelo, não permite evolução. E, portanto, qualquer evolução que possa haver tem de ir alterar a lei da saúde pública. E esta é a nossa grande crítica e fundamental, e da qual discordamos na redação, logo deste ponto, em sede de Comissão da Reforma da Saúde Pública, e que alertamos para isto mesmo. Isto não é reforma, não permite evolução. Se considerar que a saúde pública não deve estar nas ARS, ou nos ACS, ou nas ULS, vai ter de haver alteração novamente da lei. E isso é para quando? Daqui a 2, 3, 5 anos? Vamos estar a alterar esta lei? Não faz sentido. Por outro lado, depois há aqui um conjunto de elementos, e que também faremos entrega hoje por escrito das nossas críticas, que de facto demonstram que fica tudo na mesma. E se fica tudo na mesma, não vamos perder tempo nem aos deputados. Nós temos consciência que este diploma, esta proposta de lei, na generalidade, foi aprovado, mas o apelo que fazemos é que de facto seja devolvido ao Governo para serem corrigidas estas insuficiências. E estas insuficiências mostram-se, por exemplo, no artigo 6º, do capítulo 2, secção 2, artigo 6º, em que fazem uma alteração da redação que altera o conteúdo funcional da Autoridade de Saúde, e em que se tira, onde se lia intervenção oportuna e discricionária do Estado em situações de grave risco para a saúde pública, neste momento o que está escrito é intervenção oportuna e discricionária do Estado em situações de risco para a saúde. Ora, o que é uma situação de risco para a saúde? O senhor idoso que toma a sua medicação para a hipertensão, que deixa de tomar, se calhar, ao deixar de tomar, está a ter um risco para a saúde. É a Autoridade de Saúde que deve intervir? Obviamente que não. E, portanto, nós não podemos fazer uma alteração do conteúdo funcional das Autoridades de Saúde de tal forma gravosa que, subitamente, as Autoridades de Saúde fazem tudo e acontecem tudo. O que é que nós temos consciência a nível local? É que vamos ser atulhados em termos judiciais, pelos procuradores, tudo o que seja problemas de saúde, não esqueceu-se de tomar tudo isso, vamos ter de andar nós atrás dos idosos de 75 anos porque se esqueceram de tomar medicamento. É este tipo de alterações infundadas por um lado, não consequentes por outro, que fazem com que o diploma em si seja uma mão cheia de nada. E, portanto, o apelo que nós deixamos, de facto, é que, tendo consciência que foi aprovado na generalidade, dizendo nós aqui no texto que grande parte do texto é consensual, porque se tratam de repetições e se tratam de coisas, de facto, Pronto, é o que é, não vamos inventar, não há vantagem em inventar também, não é? E por isso, não há qualquer vantagem na aprovação desta lei e não há qualquer benefício para a saúde pública nacional. Antes, estamos a limitar mais 20 ou 30 anos os serviços de saúde pública e a sua evolução. E esta geração mais nova, com a qual eu me identifico, de facto, pretende uma nova saúde pública em Portugal, que, de facto, seja mais valorizada e que possa atuar nos determinantes de saúde de forma efetiva. Da forma como estamos, sem autonomia, sem recursos humanos, sem recursos técnicos e financeiros, não é possível. E esta lei não muda nada disso. E, pronto, queria deixar aqui então o meu contributo, depois ficará então por escrito.
Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Associação Portuguesa de Saúde Ambiental.
Muito obrigado. Em nome da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, queria agradecer a oportunidade de virmos cá apresentar os nossos contributos. Relativamente à proposta de lei, e penso que é consensual, consideramos ótimo esta consolidação de vários diplomas que têm estado dispersos, não só. Relativamente às competências e para o serviço público e o que esta lei possa trazer de bom. Reconhecemos aqui algum reforço nos sistemas de vigilância, nomeadamente entomológica e ambiental, embora atualmente já se faça algum trabalho nessa área, mas é importante que esses sistemas de vigilância fiquem reconhecidos na lei da saúde pública. Vemos isso como aspecto positivo. Relativamente à organização dos serviços públicos, aqui estamos de acordo, não há qualquer reforma face àquilo que nós temos atualmente. Inclusivamente, ainda conseguimos dar um passo atrás, e aqui estou-me a referir aos rácios, que atualmente o Decreto-Lei 82 assim os prevê e perde-se com esta proposta de lei. Há duas situações, dois aspectos que eventualmente até poderia introduzir aqui, digamos, algum aspecto reformista, mas que se perdeu entre a Direção-Geral da Saúde, entre o que foi aprovado na Comissão e o que chegou cá à Assembleia. E aqui refirmo a suplementos remuneratórios que estavam previstos para outros profissionais e aqui alguma transferência de competências das autoridades de saúde para os serviços. A Associação entrou neste processo de discussão da reforma apenas em outubro, do ano passado, quando já existia quase um ano de discussão. No nosso entendimento, e na altura fizemos chegar este contributo à Task Force, que nunca obtivemos resposta até hoje, sobre a organização para os serviços de saúde pública, no nosso entendimento deveria ser uma organização semelhante àquela que já esteve proposta para os Centros Regionais de Saúde Pública, em que estava prevista autonomia técnica, administrativa e dotações próprias, quer a nível orçamental, quer a nível de pessoal. Neste momento, os serviços de saúde pública integrados nos cuidados de saúde primários acabamos por ser sempre um bocadinho o patinho feio e, como disse a FNAM, ficar sempre com os piores recursos, com os piores computadores, não termos caros de serviço. Claro que isto condiciona todo um trabalho que deve ser feito pelos serviços de saúde pública. Por outro lado, esta estrutura previa ainda esta tal autonomia que se eliminasse alguns problemas de independência relativamente às ARS e às ULS. Contudo, esta proposta que estamos cá hoje a analisar seguiu outro sentido, em que a saúde pública continua integrada nas ARS e nos ACES. Como disse, a APSAI não participou nessa discussão anterior, quando chegámos à Direção-Geral da Saúde, em outubro do ano passado, já era este o modelo. Relativamente ao que se perdeu entre a Direção-Geral da Saúde e aqui a Assembleia da República, que poderia incutir, digamos, algum aspecto um bocadinho reformista e que desapareceu, era a tal transferência de competências das autoridades de saúde para os serviços. Eu quero aqui deixar bem claro, e para que não haja dúvidas, que os técnicos de saúde ambiental não querem ser nomeados autoridades de saúde. Não é isso que está em causa. O que nós propomos e entendemos, e para o melhor funcionamento dos serviços e que eles fossem autónomos, era que todas as competências recaíssem no serviço. Naturalmente que esse serviço está sujeito a uma hierarquia e cada grupo profissional irá atuar de acordo com as suas competências. Não é isso que está em causa, como funciona com todas as entidades da administração pública. Relativamente aos rácios, foi um outro aspecto que se perdeu, em que esta proposta de lei previa também que fossem depois regulamentados em portaria. No nosso entendimento, isso não deve ficar remetido para a portaria. Entendemos que, inclusive, pode-se manter o texto que está atualmente em vigor. A nível dos técnicos de saúde ambiental, só dar um exemplo, além de sermos o maior grupo profissional neste momento a exercer nos serviços de saúde pública, há enormes carências. Quer na região do Algarve, de Lisboa e Val do Tejo, a região norte, tem cerca de menos de 50% dos técnicos de saúde ambiental que deveriam estar a exercer. Posso inclusivamente dizer que no Algarve, desde 2003, não é admitido sequer nenhum técnico de saúde ambiental nos serviços. Quanto aos suplementos remuneratórios que estavam previstos e que se perderam, acho que estamos de acordo que em saúde pública o trabalho faz-se em equipa e acho que a proposta de lei deve prever essa disponibilidade de equipas de várias áreas do conhecimento para responder a emergências em saúde pública. Não podemos continuar, como é feito até agora, a depender da boa vontade dos profissionais ou, inclusivamente, adiar intervenções que deviam ser de caráter imediato para segunda-feira, porque eu tenho um horário de trabalho fixo e só entro na segunda às 9 da manhã. Acho que é uma coisa que deve ficar previsto numa lei da saúde pública e que deve ser assegurado pela Assembleia da República. Relativamente à coordenação dos serviços, aí estamos de acordo com a FNAM, achamos que isso também deve ser revisto, a idade não deve ser um posto. E que deve ser uma coisa mais pensada. Tudo bem que haja critérios de nomeação, e aqui também para deixar claro, não pomos em causa nenhum técnico de saúde ambiental quer ser o coordenador de serviço. É bom que se digam estas coisas, porque às vezes gera-se assim ruídos desnecessários. Mas entendemos que a forma como são nomeados atualmente os coordenadores dos serviços de saúde pública não é mais adequada. E é uma situação que deve também ser revista. Relativamente ao que a FNAM disse que a APSA iria se pronunciar, estava-se a referir à Divisão de Saúde Ambiental da Direção-Geral da Saúde. A Associação teve conhecimento que o Sr. Diretor-Geral da Saúde que estaria em... numa nova organização interna no nível nacional, na Direção-Geral da Saúde, e que estaria prevista a extinção na Divisão de Saúde Ambiental. Quando tivemos conhecimento disso, fizemos um e-mail que demos conhecimento a toda a Comissão da Reforma da Saúde Pública, manifestando a nossa preocupação, a ser verdade, que isso não deve acontecer. Cada vez mais os fatores ambientais sabemos que têm implicações e contribuem para um grande número de doenças e acho que seria, digamos, um retrocesso e face àquilo que nós temos a nível europeu e a nível internacional. Digamos que nos outros países, a nível do Ministério da Saúde, e estou a falar no nível nacional, há sempre uma divisão ou departamento de saúde ambiental. Como disse, fizemos chegar essa preocupação ao Sr. Diretor-Geral da Saúde, a confirmar, não sabemos ou não, e deixámos essa nossa posição da Associação. E para já estou disponível, caso tenham algumas dúvidas.
Isso, muito bem. Muito obrigado. Então, para terminar esta ronda, passo a palavra ao Sindicato Nacional dos Técnicos de Saúde.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, este tema para nós é dos mais queridos dos últimos anos. Aliás, integramos naquilo que era as nossas propostas para o Plano Nacional de Saúde 2011-2016, que se tivesse sido levado em linha de conta na política de saúde, teriam evitado aquelas mortes todas que ocorreram há bem pouco tempo naquele surto de legionela na região de Lisboa. E, portanto, a nossa posição aqui vai ser substancialmente distinta de todas as outras posições que ouvimos aqui. E vai ser distinta por uma razão muito simples. O problema da saúde pública em Portugal foi a perda da autoridade de saúde pública ao longo de décadas. Foi esvaziada. E foi esvaziada a sua intervenção, e ao ser esvaziada a sua intervenção, é esvaziada a sua autoridade. E, portanto, hoje estamos a falar de um mito, que é o mito da saúde pública em Portugal. E um mito, ainda por cima, pulverizado num tecido legislativo que levou, e ainda bem, a que se pensasse que era preciso organizá-lo. Mas era preciso bastante mais do que isso. Era preciso pensar o que é que nós queremos, de facto, com a saúde pública. Essa devia ter sido a matriz inicial da discussão. Aquilo que eu posso dizer é que não existiu. E até posso pôr aqui um à parte, que é curiosíssimo, sabendo o ser Diretor-Geral de Saúde, que o próprio despacho do Ministro da Saúde determinava que este sindicato participasse desde a primeira hora na elaboração do projeto de lei, só já depois do projeto de lei estar elaborado é que o Sr. Diretor-Geral nos convocou para uma reunião. A gente percebe, mas não aceita que o simples facto de um sindicato ter ideias sobre política de saúde permita a um dirigente da administração pública não cumprir um despacho ministerial. E começamos exatamente por aqui, porque isto não é reforma nenhuma. Não vou estar a abordar artigo a artigo esta reforma, mas vou dizer assim: onde é que se conseguem identificar neste projeto de diploma os eixos nucleares de uma reforma da saúde pública? Não se consegue ver nenhum. E alguns dos defeitos do que já está constituído já foram aqui identificados, nem vou falar sobre eles. Mas eu digo assim: o reforço da autonomia de intervenção da saúde pública está previsto neste documento? Não, não está. Pior, se hoje é evidente que temos que trabalhar com dados da investigação epidemiológica e com dados de investigação, nomeadamente produzida no Ricardo Jorge, para nós é espantoso que, a dada altura da reforma, se tenham confundido duas reformas. A da saúde pública com a do ensino e a investigação. Alguém aqui baralhou e voltou a dar. Ou seja, percebe-se que, se queira rentabilizar as estruturas de sistemas de ensino e investigação clínica em Portugal. E percebe-se porquê? Porque nós conseguimos criar massa crítica, conseguimos diminuir a despesa e conseguimos aumentar substancialmente a capacidade de produção de ciência em Portugal. O que já não se entende é que se pretenda pegar no Ricardo Jorge, que é um pilar fundamental da saúde pública, e encostá-lo a um centro de investigação e ensino clínico em Lisboa. E logo aqui baralhou-se tudo, porque de facto quem pegou nisto não sabe o que está a fazer. Eu lamento imenso dizer, não sabe o que está a fazer. Ainda há pouco foi aqui referido que uma machadada fatal no serviço de saúde pública foram o estrangulamento sucessivo dos serviços de higiene do meio. Eu chamo-lhe antes assim, não chamo de saúde ambiental, para não ter às vezes uma visão corporativa. Vou chamar antes de higiene do meio. Isto foi completamente estrangulado ao longo dos anos. Hoje, quase que se pode dizer que a intervenção em matéria de higiene do meio é uma farsa em Portugal. E ela é necessário que alguém detenha esta autoridade. Porque nós sabemos das tropelias que existem e que nós, inclusive, quando foi daquela fatalidade, me perguntaram diretamente na televisão, mas afinal, o que é que está a falhar? Eu digo, políticas. Não são pessoas, são políticas. Mas são políticas que não são praticadas pelas pessoas, porque, de facto, não percebem o que é que mudou no mundo. Ficaram paradas. E depois mandaram-lhes juntar papéis. E, portanto, esta reforma é um conjunto de papéis, organizados em artigos. Já foi dito aqui pelos sindicatos médicos e pela associação em relação à própria estrutura de comando de saúde pública. De facto, não se pode entender que ela esteja, a autoridade em saúde pública, esteja dispersa por pessoas nomeadas. Mas então, desculpem, as pessoas estão ou não estão ao serviço da administração pública? Estão ou não estão instaladas em serviços? Compete ou não compete aos serviços responder perante o Estado? Ou agora aqui a autoridade em saúde passa a ser nominal? Não digo, como disse a associação, a APSAI, que os técnicos de saúde ambiental não são candidatos à autoridade de saúde ou a coordenador, ou coisa que se pareça. Não digo, por uma razão muito simples. Porque o saber e o desenvolvimento profissional não está cativo, que eu saiba, em nenhum grupo profissional. O que eu acho é que as designações têm que estar de acordo com o perfil de competências do profissional e a designação deve requerer no mais qualificado, que pode ser médico ou não. Pode ser médico ou não. Porque estamos a falar, ou devíamos estar a falar de um serviço. Ora, não estamos a falar de um serviço. Porque se estivéssemos a falar de um serviço, estaríamos, de facto, neste projeto, a salvaguardar que não devia de haver zonas de conflito de competências e mantém-se o vazio. Mantém-se o vazio neste projeto. O que deveriam de ser as grandes linhas, e posso-vos dizer, por exemplo, o reforço da autonomia, a recuperação das competências que me referi em matéria de saúde pública ao nível da higiene do meio, hoje dispersas, como nós sabemos, por diversos departamentos da administração pública. As competências em saúde pública centradas nos serviços, como referi, e não nas pessoas. E um desenvolvimento das capacidades instaladas, porque nós já as temos. O problema é que não são geridas, que não são geríveis no modelo organizacional que existe e que vai ser, digamos, vai ser mantido. Pode haver aqui uma nova roupagem, um arejamento, mas no essencial ele vai se manter. E, portanto, de facto, aqui a saúde pública, para recuperar a sua autoridade, tem que olhar em primeiro lugar é como é que isto é possível de fazer. No nosso ponto de vista, para se fazer a autonomia, se calhar recuperar o que já existiu há uns anos atrás, que são os tais centros regionais de saúde pública, que podem ser perfeitamente enquadráveis numa estrutura que comunique na área da saúde e do Serviço Nacional de Saúde, mas que não esteja, digamos, cativa da pesada burocracia que nós temos hoje na estrutura de comando das ARS. E como já foi dito aqui, eu subscrevo, a saúde pública, quando é assim, inevitavelmente é o parente pobre disto tudo. Ora, não é isso que nós pretendemos. Não é, de facto. Eu pergunto, e esta é uma competência do Parlamento, vamos continuar a acreditar na área da saúde pública, como acreditamos na medicina de trabalho, que alguém faz medicina de trabalho séria? E vamos acreditar? Bem, se for acreditar, vamos todos para Fátima. E então é uma questão de crença. O problema é que isto é uma questão de políticas. E a saúde pública é como a medicina de trabalho. É uma mentira. Lamento imenso dizer isto com as letras todas. É uma mentira. E os escândalos acontecem com acidentes. Ah, não devia ter acontecido, mas aconteceu. Mas aconteceu porquê? Se é juiz em causa própria, em intervenções que deviam ser do domínio público, e estão a ser, neste momento, do domínio privado. Eu lembro, à época, no debate sobre a causa das mortes por legionela, alguém me perguntava assim diretamente, mas então as empresas que fazem a assessoria, digamos, no âmbito da higiene e segurança, às empresas que produzem, naquele caso, os aerossóis, nas torres de refrigeração, estão a mentir. Isso não, obrigatoriamente. Mas há uma coisa que eu sei. Não têm capacidade para encerrar uma fábrica. Nem é esse o papel que se espera delas. E o problema é que eu, enquanto cidadão, quero ter a segurança absoluta de que estou salvaguardado ao nível dos meus direitos através de serviços públicos e não de serviços privados, que vão ser naturalmente condicionados pelos interesses instalados. É que os escândalos em Portugal, alguns fala-se pouco, outros vai-se falando assim e assim. Os escândalos vão surgindo uns atrás dos outros. Que eu costumo dizer, ora bem, mas a saúde é só a parte, digamos, do tratamento, da prevenção, não há muito mais que isso. Qual é o papel da saúde pública, por exemplo, em matéria de promoção e educação? Como se articula, nomeadamente, ou devia de articular com os centros de saúde, num trabalho multidisciplinar? Pode ou não, deve ou não deve um serviço de saúde pública intervir nos serviços públicos? por acaso os serviços de saúde pública, antes ou agora com esta reforma, podem intervir seriamente num hospital? Não podem, não têm autoridade, de facto. Podem fazer uns pareceres. E a questão que se coloca é: este vazio já existe, vai se manter? O caso da proteção radiológica. De facto, aquilo acontecendo ainda há pouco na Guarda, que foi uma gota d'água no oceano, mas enfim, a comunicação social até trouxe-o à estampa e fez daquilo uma grande notícia. A questão da proteção radiológica em Portugal é que, de facto, a diretiva, digamos, os diplomas que constituem a diretiva Euratom, em Portugal não tem aplicação, não tem introdução prática. E devia ou não devia haver uma área especializada nos serviços de saúde pública para pegar nisto? É que nós não temos que fazer a transcrição dos tratados à letra. Eles têm que ser ajustados à estrutura do país que somos. Senão passamos a ter, como vamos ter com esta lei, se ela for aprovada nos termos em que está redigida, vamos ter de facto uma lei, enfim, que sistematiza os papelinhos todos que andavam aí no quadro jurídico português, mas não vai mudar nada. Não vem acrescentar nada de especial. E não vem, e já agora aqui eu vou, de facto, ser sindicalista, e não vem corrigir um problema grave. É que tem que haver uma política remuneratória transversal a todos os profissionais. Porque isto é assim. Porque é que, ao dever profissionais, pela natureza das suas atividades, têm que ter um estatuto, nomeadamente dedicação exclusiva, e outros que trabalham com eles obrigatoriamente não o têm? Os pequenos são menos profissionais de saúde, com menos responsabilidades que os outros? É que, de facto, aqui é uma questão sindical e é uma questão de paridade de tratamento. Se eu estou a desenvolver um trabalho em equipa, se eu tenho que acompanhar no trabalho em equipa profissionais que têm uma diferenciação, uma formação diferente da minha, mas que somos complementares na intervenção, porque é que para uns há um estatuto e para outros há outro? Isso já devia ter acabado. Não faz sentido. E isto mantém-se também nesta lei. E isto é nocivo, no meu ponto de vista, para aquilo que deve ser a sã convivência entre profissionais de saúde. Porque, no fundo, nós acabamos por andar todos a tentar resistir individualmente, mas não conseguimos ver a floresta, estamos só a ver a nossa árvore. E, portanto, eu o convite que deixo é que, de facto, esta comissão, para além da audição que está a fazer às organizações sindicais e profissionais, e associativas, neste caso, tenha noção de uma coisa. É necessária, de facto, uma reforma na saúde pública. Mas não é esta. E uma reforma na saúde pública necessita, não é de comissões para trabalhar articulados que estão desatualizados. É de um grupo que, de facto, reflita o que é que nós pretendemos ter em Portugal em matéria de saúde pública. Porque só a partir daí é que eu posso definir o quadro legislativo. Ora, isso não foi feito. Eu diria mesmo que desde 1972 ninguém pensa a saúde pública em Portugal. Ou antes, é assim pensado um bocado em fragmentos. E estes fragmentos não dão para colar neste projeto de lei. Não dão, não são compagináveis. Porque hoje o país exige muito mais. E termino dizendo o seguinte: é possível fazer muito mais na área da saúde pública, é possível articular a saúde pública com os centros de ensino e investigação clínico, que é das melhores ideias que eu conheço nas últimas décadas em Portugal, para acabar com os barões e baronetes e campos de concentração de interesses que temos neste país, que infelizmente é uma desgraça nesse aspecto. É possível fazer isso desde que se estabeleçam condições para fazer parcerias. Porque, de facto, o conhecimento tem que fluir. Não tem que estar em depósito em nenhuma universidade. E o papel da universidade é substancialmente diferente do papel de um serviço de saúde pública. E para já terminava por aqui, porque isto merece, enfim, muito mais que isto.
Sim, senhor. Obrigado. Muito obrigado. Então dou agora a palavra ao deputado Ricardo Batista Leite.
Muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço a vossa presença em nome do Partido Social Democrata. E depois de vos ouvir, se calhar vou fazer aqui uma abordagem em dois tempos, um político e um substancial. Do ponto de vista político, esta proposta que vem diretamente do Governo levantou-nos enormes reservas na altura e era vontade do PSD nem sequer votar a proposta e permitir que descesse à discussão em comissão, sendo que o Partido Socialista na altura forçou a votação e, nesse sentido, o PSD entendeu que deveria ouvir quem de facto trabalhou, havendo relatos de facto que o grupo de trabalho não tinha decorrido da melhor forma, e ouvirmos em discurso direto quem esteve envolvido na preparação deste grupo de trabalho, invocado na altura pelo secretário de Estado, e percebermos exatamente o que é que se passou e o que é que está subjacente e qual é a visão dos profissionais de saúde relativamente à proposta que está aqui a ser discutida. E aquilo que foi dito, particularmente pela FNAM, é que esta é uma proposta direta, uma encomenda direta, citando, do Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. António Costa, e uma encomenda direta do Sr. Ministro da Saúde. E, portanto, o CIM vem propor que se devolva isto a um governo para que seja repensado, mas claramente o governo não pensa de forma diferente daquilo que propôs, porque esta não é uma proposta do Dr. Francisco Jorge. Esta é uma proposta do Governo de Portugal. Isto é uma proposta do Governo da República Portuguesa, que decidiu explanar a sua visão para o futuro da saúde pública em Portugal através deste documento. E é isso que nós estamos aqui a discutir. E, portanto, o que estamos a discutir é a visão do Dr. Adalberto Campos Fernandes, Dr. António Costa e de todo o Governo de Portugal relativamente à saúde pública no nosso país. E que, de facto, é pouquinho. É aquilo que nós estamos a ver. É pouquinho. E aquilo que nós tínhamos visto e discutido no plenário fica ainda mais evidente aqui. Nós continuamos sem uma abordagem das doenças crónicas, a saúde ambiental ou a higiene do meio, utilizem a linguagem que quiser, a semântica que se quiser, não está presente, objetivamente. Os determinantes sociais não estão abordadas, as emergências de saúde pública não estão patentes e, quando olhamos, na realidade, nenhum compêndio de leis consegue ser, porque foi aqui deixado claro que nem sequer todas as perspectivas legislativas presentes conseguiram ser resumidas neste pacote. Portanto, nem sequer um bom resumo, um bom compêndio legislativo é, que pelo menos poderia servir para organizar as leis. Portanto, apenas vai gerar mais confusão, estamos todos a perder tempo com isto, a investir os recursos da Assembleia da República e, neste caso, das vossas organizações, para discutir algo que não traz qualquer acrescento para aquilo que é uma necessidade absoluta do país, que é repensar a saúde pública, que não pode continuar a ser vista como uma ferramenta de abordagem epidemiológica das doenças infecciosas, e vindo eu das doenças infecciosas, reconheço que é completamente ultrapassado e insuficiente perante os desafios da saúde pública moderna que se exigem da parte do governo. E, portanto, há aqui um claro contraste entre aquilo que tem sido a narrativa sobre a evolução francamente positiva do governo no ponto de vista das suas políticas de saúde, e depois a realidade franca, que é a absoluta ausência de visão sobre aquilo que se quer fazer. Isto é preocupante, porque já se perdeu aqui tempo demasiado, perdeu-se um ano, e com toda a franqueza, não acredito que devolvendo-se vá retirar nada de novo, até porque as lideranças continuam, não se percebe quais vão ser as lideranças futuras na área da saúde pública em Portugal, não há qualquer perspectiva o que é que se pensa mudar, e portanto, o que nós vemos é basicamente um rodar de cadeiras das mesmas pessoas, basicamente só vão mudando de organização dentro da máquina do Estado, e portanto, não se pode esperar grandes mudanças quando utilizamos sempre as mesmas pessoas. Dito isto, a minha única pergunta, e a pergunta do PSD sobre isto, e gostaria de saber a vossa opinião, se bem que tenham respondido em parte, é se estariam disponíveis para fazer um caminho de partir pedra, de reconstruirmos, de basicamente desmontarmos e reconstruirmos e fazermos a reforma a partir da Casa da Democracia. E podermos fazer um caminho conjunto de poder fazer uma verdadeira reforma da saúde pública a partir do Parlamento, porque claramente a partir do Governo não vamos conseguir fazê-lo. E, portanto, gostaria de saber a vossa opinião enquanto representantes especializados nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu queria começar por agradecer naturalmente a disponibilidade de todas as entidades, a disponibilidade essa que não foi só manifestada naturalmente na audição do dia de hoje, na medida em que muitas das entidades que aqui hoje estão tiveram já também a iniciativa de, junto de cada um dos grupos parlamentares, fazer de viva voz, mostrar aquilo que era a sua opinião sobre este processo e também a disponibilidade demonstrada por todas as instituições que participaram nas diversas e sucessivas reuniões que nos conduziram também até aqui. E nunca é demais relembrar que, de facto, este é um processo que não se iniciou agora, portanto, não é de agora, e é um processo cuja responsabilidade não é exclusiva, naturalmente, do atual governo, e isso eu estou de acordo com o Sr. Deputado que me antecedeu. De facto, a proposta que aqui é discutida é uma proposta que, apesar de resultar de um processo que pretendeu envolver todas as instituições e que tem como responsável o Sr. Diretor-Geral de Saúde, é verdade, é um processo que teve como corolário um despacho e uma proposta do Governo e do Sr. Ministro da Saúde. Mas eu acho que mais do que nos determos, de facto, naquilo que são os aspectos menos bem conseguidos de todo este processo e, naturalmente, os aspectos menos bem conseguidos que todos aqui hoje também, uma vez mais, tiveram a oportunidade de nos trazer, eu acho que este caminho que estamos a percorrer resulta desde logo, e também resulta por votação da Assembleia da República, de um consenso muito alargado de que é necessário fazer-se uma reforma na saúde pública. Podemos, de facto, como aqui tivemos a oportunidade de ouvir, concordar que o resultado do trabalho que foi desenvolvido não era o resultado que certamente todos gostaríamos que fosse, desde logo pela natureza dos interesses que estão em causa, interesses particulares daqueles que são os agentes da saúde pública em Portugal, mas também interesses naturalmente daquilo que é a estrutura organizativa da saúde pública em Portugal. Mas a verdade é que, com a proposta que aqui foi trazida pelo Governo, deu-se, como tive a oportunidade de dizer na discussão plenária, um pontapé de saída para que também hoje aqui pudéssemos estar a dizer de viva voz aquilo que entendíamos que era positivo, e há também aspectos positivos, como foram aqui naturalmente referenciados, e também os aspectos que podem ser melhorados. E nesta perspectiva, eu considero que nunca é perder tempo. Nunca se perdeu tempo quando entidades da saúde pública se sentaram, seja no grupo de trabalho, seja em audições na Assembleia da República. Pelo contrário, estamos aqui naturalmente a fazer o trabalho que nos compete, uns enquanto dirigentes e representantes de médicos, de técnicos de saúde pública e os deputados, naquilo que é o papel que nos foi naturalmente cometido pelos eleitores. Eu creio que a pergunta do Sr. Deputado que me antecedeu é uma pergunta retórica, não é? Perguntar se Vossas Excelências que aqui estão disponíveis para partir pedra relativamente a uma proposta que melhore aquilo que foi a proposta do Governo só pode ser uma pergunta retórica, porque se assim não fosse, naturalmente não estariam desde a primeira hora nos grupos de trabalho, nem estariam aqui neste dia. E, portanto, eu queria dizer que, naturalmente, com a legitimidade que cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, e sem prejuízo de ser o grupo parlamentar que suporta, desde logo e à cabeça, o Governo, o trabalho e a autonomia deste grupo parlamentar e o compromisso que assumimos com todos aqueles que estão à volta desta mesa, é o de que, neste processo de especialidade, assim o assumimos desde a primeira hora, e também já com sinais evidentes também por parte do Governo de aperfeiçoar e de introduzir melhorias na proposta que submeteu, é a de facto de percorrermos este caminho em conjunto e tentarmos, dentro daquilo que foram os contributos que hoje aqui nos trouxeram, encontrar as melhores soluções para que, sem qualquer tipo de tibiezas, possamos no final ter uma proposta melhor do que a proposta que também hoje aqui discutimos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Queria agora também colocar algumas questões, desde logo fazer a apreciação e a avaliação de que acompanhamos e concordamos com muitas das preocupações que aqui foram colocadas. Desde logo, a preocupação que o PCP levantou foi que não tivesse sido feita uma ampla avaliação da saúde pública em Portugal antes de se proceder a esta pseudo-reforma, aquilo que foi chamado uma reforma, que, como já foi referido, é a junção de um conjunto de documentos. Outra preocupação que foi levantada e que levantámos foi o facto de, sendo a carência de profissionais nesta área aquilo que mais pendia sobre a possibilidade de desenvolvimento da saúde pública, não houvesse qualquer reflexão nas propostas relativamente a esta matéria da grave carência de profissionais que é extensiva a todos os grupos profissionais que intervêm neste setor. E posto isto, éramos confrontados e estávamos confrontados com esta proposta do Governo e a possibilidade de que as estruturas, algumas estruturas acham que se deve fazer alterações àquilo que foi proposto pelo Governo, outras entendem que é melhor esquecer isto e passar a bola ao Governo e começar de novo. Nós estamos aqui confrontados com o facto de, percebendo que isto não é efetivamente uma reforma, é apenas uma compilação de legislação, e perante o facto de efetivamente é preciso fazer algo no âmbito da saúde pública em Portugal, aproveitamos ou não esta oportunidade para, tendo em curso um processo legislativo, introduzir para já pelo menos algumas alterações de caráter mais urgente, e foi nesse sentido que foi o posicionamento do PCP para aproveitar esta oportunidade. Dizer-vos que, e agora na sequência disto, colocar algumas preocupações ou questões. Uma das que ali foram de certo modo abordada, uma das preocupações que existe é esta questão de uma espécie de dupla tutela. As estruturas são nomeadas pela Direção-Geral de Saúde, mas depois para funcionarem dependem das ARS. O que é que isto, na vossa perspectiva, que implicações é que isto tem ou como é que isto pode ser ultrapassado? Pelo menos duas das estruturas que falaram, percebeu-se como é que pode ser ultrapassado, que falam na questão de recriar os centros regionais, era a maneira de ultrapassar esta questão, mas se no dia-a-dia isto é efetivamente um problema, aliás, isto cruza-se depois com outras preocupações que foram levantadas, quem é que nomeia a Autoridade de Saúde e quem é que nomeia o coordenador, com esta preocupação. Outra preocupação que temos nesta matéria é a área de atuação das equipas, que percebe-se que aqui nas zonas urbanas um ACES tem se calhar um concelho ou uma parte de um concelho, mas em todo o interior do país a minha unidade local da área de residência corresponde ao Distrito de Beja, que é 10% do território nacional. E isto acontece no interior do país todo, e por isso um acesso a uma unidade local de saúde é uma estrutura e a intervenção. Em termos de saúde pública, não se mete pelo número de habitantes, mete-se também por território. Né? E por isso, perceber é como é que isto, que visão é que têm disto. Se em tempos as estruturas de saúde e da autoridade de saúde correspondiam às estruturas concelhias, né? Cada concelho tinha uma autoridade de saúde e tinha uma equipa de saúde pública, como é que vem este modelo que não é alterado nesta proposta de lei? E por último, a questão. Desde logo há a questão dos programas e os programas que são definidos e depois quase nunca são avaliados e habitualmente não têm programas financeiros associados, e isso coloca muitas dificuldades. Mas por último a questão da vacinação. É uma questão que está agora muito em cima da mesa, mas nem, o que eu queria perguntar nem é o que está em cima da mesa. É o que consta na proposta de lei e que não existia, que é a proposta de lei no artigo 38, que é o direito à vacinação, diz que o direito à vacinação pode ser realizado tal, 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 podendo outras entidades do setor público, privado ou social celebrar protocolos com o Ministério da Saúde para esse fim. E a preocupação aqui é de o que nos dá a ideia é que está a abrir-se aqui a possibilidade de a vacinação ser entregue, aliás, diz aqui claramente, podendo haver protocolos, é verdade que alguma vacinação já é feita por umas estruturas, que não, há alguma vacinação em termos do tétano, há alguma vacinação, não as dos planos, a do tétano no Plano Nacional de Vacinação, no Programa Nacional de Vacinação, outras, nomeadamente as das gripes, são feitas pelas farmácias, mas não estão no Programa Nacional de Vacinação. Mas isto, devemos ver isto com preocupação ou não, está-se a abrir aqui esta possibilidade de protocolar com entidades privadas ou sociais a execução do Plano Nacional de Vacinação. E era esta, já as dúvidas que queria colocar. E agora, voltando ao papel de coordenador, se calhar pela mesma ordem. A FNAM? Faz-se agora? Só lembrar que nesta ronda, na ronda anterior, mais ou menos cumpriram o tempo que estava disponível. Nesta ronda, como tinha referido, eram 5 minutos, não havendo este controle rígido do tempo, como disse.
Eu, depois de tudo o que ouvi, só queria chamar a atenção de um aspecto, e que na altura foi denunciado até por um comunicado emitido pela FNAM. Eu falo pela FNAM porque não estou habilitado a falar para mais ninguém, não é? Mas que veio a culminar no abandono das organizações médicas. O que eu acho absolutamente inacreditável é que o Ministério da Saúde sancione, e depois aqui a própria Comissão Parlamentar, de forma mais indireta, sancione um processo que é uma perfeita aberração de construção de uma lei de saúde pública. Porque os episódios recambolescos que se têm passado naquela comissão, as situações anedóticas que se têm multiplicado, num país democrático europeu como o nosso, teriam dado origem imediatamente à demissão da pessoa que estava incumbida de levar por diante aquela, no fundo, aquela discussão e aquele grupo de trabalho. E, portanto, naturalmente que com métodos destes não há reforma absolutamente nenhuma. Porque uma reforma de saúde pública tem de estar articulada com os cuidados de saúde primários, mentira, não está, tem de estar articulada com a rede insípida, é certo, mas que já existe, de cuidados continuados, também é mentira, não existe, e deveria estar articulada com a própria reforma hospitalar, que também é outra mentira, também não existe. E, portanto, nós estamos aqui num conjunto de equívocos, num conjunto de mentiras, que são absolutamente sancionadas a todos os níveis do poder político. E, portanto, que ninguém se coloque de fora, porque todos temos responsabilidades. Portanto, a dada altura, a única solução que as organizações médicas tiveram, e não foi por corporativismo, foi porque a brincadeira já ia longe demais e os episódios recambolescos eram cada vez mais grosseiros, que se tomou a opção de se abandonar aquela comissão, que ainda por cima era uma comissão que num dia tinha uma composição, noutra sessão tinha outra completamente diferente, iam-se agregando pessoas por convite pessoal expresso, iam-se encenando demissões, iam-se telefonando a pessoas para depois mandarem e-mails de grande apoio e defesa do diretor-geral. Portanto, isto, em democracia, é insustentável. E, portanto, a questão que eu aqui deixo é que, se queremos fazer uma reforma da saúde pública, isto tem de ser feita com vontade política, primeira questão. A segunda questão tem de ser feita no respeito pelos princípios de funcionamento democrático e sem situações paranoides. Não é? E, portanto, nós não estamos em condições de adiar por mais tempo uma reforma da saúde pública. Porque senão qualquer dia não há ninguém para exercer a saúde pública em Portugal. Não é só médicos, é médicos, são outros setores profissionais. E a saúde pública é um pilar essencial daquilo que é o funcionamento de um Serviço Nacional de Saúde, concretamente. Porque é um garante de uma política de saúde pública, ou de uma política pública de saúde, também dá para nós fazermos este trocadilho, mas sem uma política, sem um Instituto Ricardo Jorge, sem uma Escola Nacional de Saúde Pública, sem um conjunto de outras instituições, isto vai ao colapso. E quando for isto ao colapso, vai tudo atrás. E, portanto, eu, pessoalmente, conheço o pensamento político, há muito, de alguns dos intervenientes nesta área. Acho que isto como está já não se endireita e de facto é aquilo que disse o Almirinho de Rego. Infelizmente nós temos de chegar à conclusão que a última pessoa que pensou a sério a saúde pública em Portugal foi o professor Gonçalves Ferreira, que já faleceu há alguns anos e que foi secretário de Estado em 1971 de 71 a 74, e que foi o homem que lançou as bases, o embrião daquilo que viria a ser, em 79, o Serviço Nacional de Saúde. E que participou, juntamente com o Dr. António Arnoux, na comissão que elaborou a lei do Serviço Nacional de Saúde, que no essencial hoje nós temos. Sim, mas o grosso era o Dr. Paulo Mendes, o Gonçalves Ferreira, o António Arnoux e a Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, não é? Portanto, mãe da doutora Leonor Beleza. Portanto, eu acho que vocês têm de ter esta noção, é que aquele grupo de trabalho é, de facto, uma farsa burlesca. E, portanto, como é uma farsa burlesca, e ando ao sabor dos desígnios e dos jogos de influência e de nomeação de algumas das pessoas que lá estão, isto não pode levar a bom caminho. Não leva forçosamente a bom caminho, como não levou até agora. Acho que não ultrapassei os 5 minutos, mas tinha de vos transmitir este desabafo, porque nós estamos aqui muito preocupados a discutir grandes perspectivas de macro-política a nível da saúde, e depois temos intervenientes no terreno que são a aberração de qualquer postura de Estado num setor tão sensível e delicado como é a saúde e concretamente a saúde pública.
Muito bem, muito obrigado. Só dizer que discordamos é nessa questão de não ultrapassar o tempo e é que discordamos, mas é ligeiramente. Discordamos, mas é ligeiramente. Passo então a palavra ao Cime.
Subscrevendo o que disse o Dr. Mário Jorge e respondendo às perguntas dos deputados, sim, nós estamos disponíveis para, a partir daqui também, e consideramos que de facto que o diploma subiu, e de facto subiu à Assembleia da República, e portanto, neste nível, talvez consigamos, e por isso propomos desde já algumas alterações ao que está escrito, não ao que não está escrito, e aí poderemos trabalhar no que não está escrito, e, portanto, manifestar essa disponibilidade. Também dizer, desde logo, também de facto reunimos aqui com um grupo parlamentar também do PS, e temos de viva voz também, transmitimos algumas destas preocupações desde logo, precisamente porque nos pareceu que precisávamos de explicar primeiro como é que este processo tinha decorrido para os deputados, de facto, saberem o que é que se tinha passado. Em relação às perguntas do deputado João Ramos, é verdade o que dizem em relação à dispersão. E isso acontece, de facto, que, lá está, pelo modelo organizativo que aqui está definido, limita, de facto, os serviços de saúde pública nos ACES e não permite que os serviços de saúde pública se adaptem às necessidades da população, sejam elas urbanas ou rurais. E por isso, e essa é a nossa grande crítica desta lei, que não permite evolução. Portanto, concordamos integralmente com essa crítica. Em relação à questão da vacinação, a nossa preocupação é outra, é que, de facto, se houver esses protocolos de vacinação, nós, saúde pública, que fazemos a gestão do Programa Nacional de Vacinação em termos populacionais, e portanto não, no fundo não nos interessa se estamos a trabalhar com os centros de saúde, se estamos a trabalhar com os hospitais, se estamos a trabalhar com os cuidados continuados, porque a saúde pública abrange todos e também abrange o setor social e privado. E essa é também uma das grandes preocupações que não está vertida neste diploma. É que nós, de facto, somos transversais a tudo e nós trabalhamos com todos. E, portanto, o que mais nos importa neste caso até é mesmo o acesso à informação. Esse, sim, tem de estar absolutamente garantido em termos da vacinação. Eu não posso saber que há um miúdo não vacinado. Eu tenho de saber. Ou se foi vacinado, também preciso saber. Okay? E, portanto, isso é que tem de estar garantido, não propriamente o local específico, assim como referiu o exemplo da gripe. Já há muitas vacinas da gripe que não são dadas no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a preocupação é, será que nós sabemos quantas vacinas é que estão administradas fora do Serviço Nacional de Saúde? Se eu lhe pergunto, se perguntar agora ao Ministro, se calhar não sabe. Nós também não sabemos. Eu não sei quantas vacinas da gripe é que foram administradas nas minhas farmácias em Torres Vedras. Eu não sei. Não sei. Posso lhes perguntar quantas é que administraram. Mas e a quem? Será que eles me podem dizer depois nominalmente? Será que eles têm o registro? Quem é que fica com o registro? Não é? E é isso que nós, essa informação que nós precisamos ter. Portanto, nós estamos disponíveis para discutir, para partir pedra, para melhorar substancialmente esta proposta, que é claramente insuficiente.
Muito bem, muito obrigado. Associação.
Relativamente à pergunta do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, obviamente que estamos disponíveis, aliás, já nos chamaram tarde demais, já nos chamaram ao fim de um ano de discussão. Não estou a dizer aqui a Comissão, estou a dizer neste processo de discussão da reforma. E vemos aqui uma oportunidade, aqui neste grupo de trabalho, que sejam introduzidas melhorias e deixar bem claro que nós não queremos que este processo da reforma que fique estagnado e que pare. Quanto ao trabalho que está a ser, ao trabalho produzido pela Comissão, também posso afirmar que nem tudo é mau. Há trabalho muito válido que está a ser produzido na Comissão. Nem tudo tem sido uma perda de tempo, nomeadamente na área da contratualização. A Comissão continua a trabalhar e está a ser feito um trabalho muito válido. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado João Ramos, vou passar a palavra aqui ao meu colega, que até trabalha numa unidade de saúde pública com uma dispersão geográfica enorme.
Boa tarde a todos. Reforçando também as palavras da Silvia, da minha colega, eu também acho que nem tudo tem sido uma perda de tempo. Até porque, apesar de terem existido alguns constrangimentos e algumas dificuldades no seio deste grupo de trabalho, só o facto de ser um grupo de trabalho homogéneo e que congregou todas as profissões que trabalham na saúde pública, acho que já é um avanço. Depois, claro que nós queremos ir mais além, mais longe, mas saúde pública não é fácil. E o que é saúde pública? Saúde pública é tudo. É tudo e é todos, como dizia o Dr. Nuno, muito bem, é para todos e é tudo que circula à nossa volta, não é? O nosso bem-estar social, mental, físico, é tudo. E por isso torna-se difícil em tão pouco tempo, mas não, penso que não é, o trabalho não tem sido assim tão para deitar fora e temos que aproveitar e continuar a tentar evoluir. Relativamente ao facto de respondendo ao deputado João Ramos, realmente trabalho num ACES que também é disperso, que são 8 concelhos no interior e que efetivamente é possível trabalhar com polos, porque nós lá trabalhamos com polos e a saúde pública não está agregada numa única USP. Em cada um dos concelhos continua a existir um técnico de saúde ambiental. É perfeito, não é perfeito, mas é o possível no momento. Depois existem constrangimentos, nomeadamente relacionados com muitos constrangimentos relacionados com a transferência de competências e com o facto de nós não podermos intervir quando efetivamente temos que intervir, porque além de não termos as competências legais para poder fazer determinadas ações, por vezes essas ações e essas tomadas de decisão são tomadas e nós assumimos, mas sem fundamento legal. Eu trabalhei em Lisboa e Val do Tejo em 2001, na altura que podia haver delegação de competência, entre 2001 e 2013, e eu tive delegação de competências para os atos que são da Autoridade de Saúde, não médicos. E era uma forma de garantir que efetivamente existia uma tomada de posição e que existia uma intervenção nossa no momento. Encerrei estabelecimentos, participei em vistorias, onde assinei com a competência técnica que, que o meu conteúdo funcional me dá. Relativamente a isto, era, penso que... existe outra situação, desculpe, outra situação que eu também já tive que intervir em determinadas situações, de uma forma, aqui com delegação de competências, com despacho em Diário da República, tínhamos sido transferidas essas competências, delegadas essas competências, e penso que o ato não era nulo. No entanto, já fiz inúmeros atos que, só por desconhecimento dos proprietários, dos intervenientes, é que não são considerados nulos, porque eles efetivamente são nulos. Eu participo em vistorias de licenciamento industrial e assino, quando efetivamente o que a lei diz é nominal para a Autoridade de Saúde. Há pouco tempo encerrei uma piscina porque não tinha delegado de saúde e a piscina tinha que ser encerrada. E a piscina foi encerrada. E isso acontece e vai acontecendo pelo país. Sei que não é legal, mas é o que, infelizmente, a forma como estão atualmente organizados os serviços e estas competências estarem na autoridade levam a este problema. E é tudo.
Muito bem, muito obrigado. Sindicato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, vale a pena só aqui recolocar três ou quatro questões que me parecem importantes. Em primeiro lugar, um pouco respondendo às posições do PSD e do PS, o que é que nós achamos que deve ser a metodologia, pela nossa parte não vamos responder a nenhum dos partidos, como é evidente. O assunto está a decorrer em comissão, compete à comissão orientar os trabalhos. Mas vou lembrar uma coisa que esta casa se pode honrar de durante muitos anos ter praticado. Eu lembro-me que exatamente na área da higiene do meio e da saúde ambiental, aqui foi discutido com o povo a lei da água, a lei do ruído, a utilização de cadáveres para fins de investigação. Estou a falar num conjunto de intervenções em plenário, lideradas à época na Comissão Parlamentar de Saúde com o engenheiro Macário Correia, que, claro, tinha uma sensibilidade acrescida na área ambiental, porque já tinha sido titular na área do ambiente, mas que, curiosamente, a ideia com que eu fiquei do resultado final é que não houve a conflitualidade que parece existir, que está evidente na discussão desta lei, e houve, pelo contrário, a qualidade em leis que está ausente nesta. O que é que isto significa? Não querendo estar a entrar no debate dos partidos, isso compete aos partidos, acho que efetivamente, seja o Governo através do seu Estado de Estado, seja a Comissão, porque neste momento tem este processo em mãos, se calhar abrir esta discussão à sociedade, ficaríamos a saber bastante mais. Eu volto a dizer, eu continuo a ter fortíssimas reservas e razões para as ter, de como é que se pode ter intervenções em saúde pública com um estatuto de caráter privado. Claramente com estatuto de privado. Eu fico arrepiado quando vejo no esvaziamento dos serviços de higiene do meio as tropelias que nós fazemos em matéria de urbanismo. Eu fico arrepiado do que nós estamos a fazer sucessivamente aos recursos hídricos, exatamente porque passaram a ter três entidades distintas, três despesas distintas no controlo da água. E uma delas é através dos serviços de saúde pública. Também participei nessa discussão, foi muito interessante a discussão da lei da água, foi um bom negócio para algumas pessoas. E continua a ser, curiosamente. Agora, o que eu acho, senhores deputados, é assim. Em primeiro lugar, eu acho que em termos organizacionais, as unidades de saúde pública necessitam de ser repensadas em termos de que competências estamos a falar. Aqui há dois níveis de competências. Há uma coisa que é a competência atribuída ao serviço de saúde pública, outra coisa é a competência natural dos profissionais. Na montagem que nós temos hoje, ambas as coisas se interceptam, mas ninguém percebe o que é que muda, porque não muda nada. Há pouco este meu colega referia que teve intervenções ilegais, vamos chamar assim, ilegais. Mas elas se calhar foram ilegais, porque de facto ele não pode ser investido da Autoridade de Saúde Pública, porque ela não está num serviço, está se calhar numa pessoa. E se essa não pode intervir, automaticamente a Unidade de Saúde Pública está fora da lei. Ora, parece-me que é aqui que se querem fazer alguma coisa de jeito, façam-no. Mas estes assuntos foram identificados e não foram transpostos para o projeto. Portanto, há uma vontade política de manter tudo tal conforme está. E se é para manter tudo tal como está, ao contrário do que eu já ouvi aqui, nós não estamos disponíveis para colaborar nisto. Não estamos. Porque isto é baralhar, dar de novo e fica tudo igual. Se for de facto para fazer uma reflexão séria, à margem das estratégias partidárias, ou parlamentares, não é partidárias, parlamentares, estaremos disponíveis como sempre estivemos. Temos as nossas ideias, naturalmente também as vamos enriquecendo ouvindo os outros, mas conhecemos perfeitamente o terreno e sabemos onde é que o sistema está a falhar. Aliás, eu há pouco, quando disse que não entendo como é que se podia retirar o Ricardo Jorge do âmbito da saúde pública, entregando à Universidade Nova de Lisboa, e ao mesmo tempo fazer crer que nós conseguimos ter investigação epidemiológica, mas que a investigação era só através dos números fornecidos pelos serviços de saúde em matéria de infecciologia. Era essa a investigação. Para isso não precisamos de profissionais de saúde. Lamento dizer, não precisamos de profissionais de saúde, meus caros. Precisamos de bons técnicos de informática para trabalhar a informação. E são estes dogmas que têm que ser abordados diretamente. É o que é que nós necessitamos num serviço de saúde pública que hoje tem que ser substancialmente diferente daquilo que foi. Aliás, eu quero recordar aos seus deputados, recordar não, que os seus deputados provavelmente não sabem. Houve uma intervenção do Sr. Diretor-Geral de Saúde que eu aplaudi aqui há cerca de um ano e meio, dois anos, que foi exatamente no âmbito do Plano Nacional de Saúde Pública tentar criar um conselho consultivo para o plano, composto por gente que vinha das mais variadas áreas da administração pública, de representação socioprofissional, de autarquias. Eu lembro-me que na primeira reunião em que estive presente, estava sentado ao meu lado a doutora Berta Nunes, que era uma autarca, por um caso, e até era uma profissional de saúde. E por acaso, nessa discussão, houve uma diferença qualitativa de abordagem da questão da saúde pública que não se verificou mais, mas também o Conselho não voltou a funcionar. Passamos antes a convidar uns oradores estrangeiros para falar daquilo que a gente não entende. De facto, quer dizer, as estruturas dos serviços têm que ser adaptadas aos países, elas têm que ser de geometria variável. Eu não posso comparar, este país não é comparável de norte a sul. Só para terem uma ideia, eu neste momento vivo no Algarve, já vivi no distrito do Porto. O meu concelho tem 5.500 habitantes. Se o médico adoecer, não há médico. Não há médico. Por isso, simplesmente. E se alguém precisar de uma consulta de especialidade, na maior parte dos casos tem que ir a Faro e fazer pelo menos 120 quilómetros. Portanto, eu sinceramente acho... Não vou pôr só, enfim, má fé na reforma, mas acho que esta reforma não foi pensada no seu alcance. Lamento dizer, não foi pensada no seu alcance. Ou então chamassem-lhe outra coisa, sistematização da legislação reguladora da saúde pública. E então era outra coisa. Batia palmas. Eu desculpo, terminei.
Muito bem. Então, muito obrigado.
Só gostava de dizer que o documento que chegou à Assembleia da República não é da responsabilidade da Assembleia da República, é do Governo. O documento que sair da Assembleia da República já será da responsabilidade da Assembleia da República e já agora, aquilo que sair, se não sair nada, não é. Também é, se não sair nada, também é responsabilidade, também será a responsabilidade da Assembleia da República, porque agora tem que se pronunciar sobre ele. E já agora, também a título informativo, dizer que as estruturas que representam, e os senhores foram a primeira audição que fizemos, mas este grupo de trabalho decidiu ouvir 34 entidades operacionais, ouviu algumas presencialmente, outras por escrito, mas ao todo são 34 entidades ou personalidades. Por isso, ela será um pedido de opinião muito vasto relativamente a esta matéria, que certamente nos dará material para trabalho que não será uma tarefa fácil de organizar. Termino agradecendo a disponibilidade que tiveram em vir aqui ajudar-nos a refletir sobre esta matéria e a construir o processo legislativo. Muito obrigado.